Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.
A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Deixei um pouco em primeiro plano o início no piano desse segundo movimento, porque, a meu ver, aqui está um dos momentos mais importantes dessa obra e, sobretudo, da interpretação de Lícia Maria Lucas. Porque se os movimentos anteriores e o final, que são movimentos rápidos, têm a importância do desempenho técnico, o primeiro movimento é um alegro com brio, e o terceiro movimento, como sempre acontece normalmente no período clássico, é um rondó alegro. Aqui nós temos um largo, na duração de 11 minutos e 38 segundos, onde se pode observar alguma coisa de muita importância. Primeiro, o entrosamento completo do piano com a orquestra. Segundo, a coincidência de intenções ou de percepções da ternura desse segundo movimento, tanto por parte da pianista quanto por parte do regente, o que dá uma fusão primorosa. Esse largo é levado de uma maneira paciente, serena, elegante e, ao mesmo tempo, muito profunda do ponto de vista humano, já que Beethoven é um dos compositores em que a questão humana está mais presente. Essa obra, ela tem assim uma espécie de posição central. Essa obra que eu digo é o concerto todo, porque no conjunto dos 5 concertos para piano e orquestra, ela tem assim um papel de uma espécie de um escudo, de uma referência, de um símbolo, tanto no plano material como no plano estilístico. Atrás dele já vieram os 2 primeiros concertos de Beethoven, são concertos de juventude, onde Beethoven se despede do passado e resolve vários problemas de natureza musical que enfrentou em sua carreira. Já deste concerto em diante, para o 4º e para o 5º, ele como que depura a sua forma, como que se afirma de maneira definitiva. E este concerto, justamente, ele é a passagem, ele é o caminho para isso. Os críticos apontam nesse concerto uma inevitável comparação com os 2 concertos dramáticos de Mozart. Para os especialistas em Mozart, vão se lembrar do concerto Kehl 466 e Kehl 491. Beethoven admirava demais estas obras mestras e tinha uma especial predileção pelo Kehl 466, que, como pianista, quase sempre em suas giras, em suas temporadas, ele buscava tocar pelo amor que sentia por esse concerto. E também esses concertos têm a tonalidade de dó menor. Não de dó menor, perdão. Tem a tonalidade menor, que dá esse clima de excelsa ternura, para o qual eu chamo a atenção na interpretação de Lícia Maria Lucas, a Lícia Lucas, como é conhecida, a pianista brasileira de fama internacional, que vai executá-lo em seguida, esse largo do concerto número 3 para piano em dó menor, opus 37 de Beethoven, nos próximos 11 minutos e 38 segundos, à frente da orquestra de São Petersburgo, da Academia de Jovens de São Petersburgo, sob a direção de Gustavo Plis Sterenberg. Ouvimos assim o belíssimo largo do concerto número 3 em dó menor de Beethoven, na interpretação sentida, primorosa, técnica, madura, da pianista brasileira Lícia Lucas, gravação feita em São Petersburgo, no grande hall, na grande sala da Filarmônica de São Petersburgo, com a Orquestra Sinfônica Acadêmica de São Petersburgo, sob a regência do maestro Gustavo Plis Sterenberg, gravação de junho de 2004. O terceiro movimento, como já estão a perceber os nossos ouvintes, é um clássico rondó allegro, na duração de 10 minutos e 22 segundos, na gravação de Lícia Lucas. Esse último movimento teve interessantes observações de alguns dos estudiosos de Beethoven ao longo do tempo. Goldschmidt, por exemplo, o classificou assim: um rondó humorístico em dó menor, e botou um ponto de exclamação. Quer dizer, como é que é possível, e aí sou eu falando, um rondó humorístico em dó menor? E ele acrescenta: trata-se de um humor negro absolutamente diabólico, equivalente humorístico da incompletude trágica do primeiro movimento. Isso já é uma observação de musicólogo para que possamos analisá-lo. Eu não vejo o humor negro nesse movimento. Mas há um humor, sim, dentro de um envolvimento da tristeza geral da obra que lhe dá unidade. Enfim, é uma opinião. Um outro comentarista, chamado Solomon, estudioso da obra de Beethoven, dizia que esse terceiro concerto representa um progresso notável em relação aos precedentes, e ele se converteu no modelo formal do concerto clássico romântico para o século XIX. Essa observação é muito interessante, porque ele se nutre, sobretudo pela influência de Mozart, do que seria o período clássico, e tem a passagem para o romantismo. Muitos autores apontam Beethoven, inclusive, como um compositor do romantismo. Eu diria um precursor do romantismo, ao mesmo tempo em que um compositor do classicismo. Mas isso são opiniões. Cada um sente a música de maneira variada, e o mistério infinito da música nos permite fazer todas essas observações. O fato é que a interpretação de Lícia Lucas é de grande clareza, uma limpeza absoluta na sonoridade, a orquestra acompanhando muito bem. A duração, vou repetir, 10 minutos e 22 segundos do rondô allegro, último movimento do concerto número 3 em dó menor, opus 37, para piano e orquestra, de Beethoven.
Ouvimos assim o terceiro movimento, Rondô Allegro, do concerto número 3 em Dó menor, opus 37, para piano e orquestra, de Beethoven, na interpretação da pianista brasileira Lícia Lucas, acompanhada pela orquestra da Acadêmica de São Petersburgo e num recital realizado na Grande Sala da Filarmônica de São Petersburgo, no ano de 2004, com grande sucesso da pianista brasileira. deste recital foi editado um disco que o reproduz com a obra de Beethoven, que acabamos de ouvir, e um concerto número 2 de Chopin para piano e orquestra, que não poderemos apresentar, ele está em fundo, por razões de tempo. Eu sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou, e peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais.
Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reus. Na técnica, André Menezes.